That's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand.
Livre, fechando esse bloco, rolou The Darkness, I Believe in a Thing Called Love e Chad Kroeger com Hero. Tá aí duas referências clássicas e audiovisuais, inclusive, pra galerinha que curtiu bem os anos 2000. Voz do Brasil chegando agora na sequência e na volta a gente se reencontra por aqui pra muito mais nas ondas sonoras da Mundo. É logo às 10 e eu te espero.
Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: incentivo à leitura.
Novo Plano Nacional do Livro e Leitura quer ampliar o acesso ao livro, estimular a produção nacional e valorizar as bibliotecas públicas.
E presidente Lula anuncia a expansão do MEC Livros, um acervo digital e gratuito que teve em duas semanas 500 mil de acessos.
Esse é o papel do Estado, é permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de acesso.
Você vai ouvir também, começa amanhã a Semana Nacional de Vacinação nas escolas.
O objetivo é atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil colégios. Natália Koslick.
Crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis.
E na nossa entrevista do dia, acordo Mercosul-União Europeia começa a valer a partir de 1º de maio.
Vamos saber dos benefícios para produtores e empresários brasileiros com Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ampliar o acesso de leitores no país até 2036, valorizando o livro e as bibliotecas nacionais.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, assinado hoje, Dia Mundial do Livro, pelo presidente Lula.
Também foi anunciada a expansão do programa MEC Livros e premiadas iniciativas de estímulo à leitura.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Prêmio Viva Leitura contou com a inscrição de mais de 1.800 projetos de todas as regiões do país. Hoje, em Brasília, o presidente Lula entregou a premiação a ganhadores das 5 categorias, que envolvem iniciativas em escolas, implantação de bibliotecas comunitárias e ações no sistema prisional. Também no evento, Lula assinou o novo Plano Nacional do Livro, que fortalece ações voltadas ao livro, à literatura e às bibliotecas. O plano terá validade de 10 anos. Entre os objetivos, até 2036, está aumentar de 47% para 55% a proporção da população com hábito de leitura, além de ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária nacional, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os espaços de leitura. O presidente Lula destacou a importância da leitura para o país.
O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de ter acesso.
E Luana, foram anunciadas também novidades aí para o MEC Livros, não foi isso?
É isso mesmo, Luciana. O MEC Livros, biblioteca digital gratuita, lançada este mês, vai ficar ainda maior. O catálogo subiu de 8 mil para 25 mil títulos. Uma outra novidade é que será possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
No começo do MEC Livros, a gente emprestava esse livro por 14 dias e os usuários não podiam devolver antes dos 14 dias. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
O MEC Livros já tem mais de 570 mil usuários ativos em menos de um mês. E 266 mil livros foram emprestados até agora. São títulos nacionais e internacionais, inclusive lançamentos. Lembrando que o acesso é pelo site meclivros.mec.gov.br pelo aplicativo Mac Livros, que pode ser baixado no celular. É preciso usar o cadastro no gov.br. Luciana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E pela manhã, o presidente Lula foi conhecer de perto iniciativas que garantem para a agricultura alimentos mais resistentes e com qualidade.
As experiências estão sendo apresentadas pela Embrapa durante a Feira Brasil na Mesa.
Na Feira Brasil na Mesa, a ciência virou ingrediente para novas possibilidades no prato do brasileiro. O evento da Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, reúne produtores, pesquisadores e empreendedores que transformam inovação em alimentos. Entre os destaques, produtos desenvolvidos a partir de pesquisas da Embrapa e de iniciativas regionais, como o butiá, fruta do Rio Grande do Sul, que produz creme, geleia e licor. Uma diversidade de sabores do sul do país, explica Andréa Noronha, analista da Embrapa de Pelotas, do Rio Grande do Sul.
O fruto pode ser explorado na alimentação humana, os animais nativos comem o butiá e a fibra pode ser utilizada por artesãos para fazer artesanato.
São bebidas, castanhas, farinhas regionais e plantas alimentícias pouco conhecidas. Tudo resultado de pesquisas que buscam diversificar a produção e fortalecer a agricultura brasileira com investimentos e ciências, destaca a presidente da Embrapa, Silvia Massuá.
É um espaço para a valorização da produção de alimentos, a conexão disso com a ciência, com a inovação, com a agricultura familiar, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da feira, o presidente Lula percorreu o pomar da ciência, conheceu os estandes e conversou com produtores e pesquisadores. E disse que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é um orgulho, principalmente em aumentar a qualidade do produto brasileiro.
O que eu quero é isso, é diversificar, porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade de produção, vai aumentar a escala, vai melhorar a pesquisa, vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade.
A Feira Brasil na Mesa segue até sábado com entrada gratuita. Interessados também podem acompanhar o evento pelo YouTube, no perfil @embrapa. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula autorizou a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal.
A previsão é que até o final deste ano, pela primeira vez na história, todos os cargos da Polícia Federal estejam ocupados.
Segundo o presidente, servidores atualmente cedidos a outros órgãos serão convidados a retornar à Polícia Federal, como parte da estratégia de fortalecimento da instituição no combate ao crime organizado.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite, Luciana, boa noite, Luciano, boa noite a todos que nos ouvem.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que, que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano, e olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial, composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, em breve, a Bolívia, e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de US$22 trilhões. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa, e a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato, começa no dia 1º de maio, e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, né? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. É mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, né? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, né? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, né? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa, que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem, e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula, ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul Global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países, e essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. Depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. Uhum. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna, que com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão, tanto com os empresários, como também com o governo. O Brasil é um país estratégico, do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível, em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis, como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, né, como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, por, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética, de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos, que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssimo. Olha que interessante. O Brasil levou em 1980 para essa feira o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo, cá entre nós, viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar. Ninguém comprou, né? Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é o chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológicas, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo. Dá um orgulho danado de ser brasileiro. Um orgulho danado de ser brasileiro e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz. Encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolve os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.
Começa amanhã a semana de vacinação nas escolas.
Por meio dessa ação, o governo busca alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 100 mil escolas do país.
O objetivo é colocar em dia as cadernetas de crianças e adolescentes com foco em doenças como meningite, sarampo e Covid-19.
A partir dessa sexta-feira, 24 de abril, crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis. A semana de vacinação vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. Além do calendário básico, a estratégia inclui a imunização contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o chamado.
São muitas vacinas, felizmente, cada vez mais ampliação vacinal pelo SUS. Então, os pais e as mães que têm alguma dificuldade é autorizar que essa vacina aconteça na escola, que as equipes de saúde da família, junto com a comunidade escolar, vão garantir essa vacinação. Estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica.
A iniciativa integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e pretende alcançar 27 milhões de estudantes em cerca de 105 mil escolas do país. Foi em uma ação como essa, 2 anos atrás, que a autônoma Iraneia Rego teve a chance de colocar em dia a caderneta de vacinação do filho, João Emanuel Rego. Ele tinha 15 anos e foi imunizado contra a Covid-19 e o HPV na escola em que cursava o ensino médio.
Tive de autorizar ele tomar as vacinas, mas eu achei muito bom, achei assim, eu não tinha tempo de levar ele no posto e adolescente também, né? Nunca tem tempo também.
Em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram aumento aumento de cobertura em relação a 2022. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, chegou a quase 93% de cobertura, mantendo o Brasil livre do sarampo. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, motoristas, mais uma medida para reduzir tributos sobre os combustíveis.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional uma proposta de compensação desses impostos a partir do aumento da receita do petróleo.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, detalhou como funcionaria esse mecanismo que reduz os impactos da guerra no Oriente Médio.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. O petróleo aumenta a sua cotação, nós aumentamos nossas receitas públicas. O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra para a população. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis.
E os preços de referência do programa Gás do Povo serão reajustados diante dos impactos do conflito do Oriente Médio.
A medida conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda quer proteger o consumidor da alta internacional.
E garantir que 50 milhões de brasileiros continuem recebendo os benefícios do programa.
O governo federal reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo e busca corrigir distorções em estados onde o preço do gás vinha acima do previsto pelo programa. Os novos valores passam a valer para os vales emitidos a partir de abril de 2026 e variam de acordo com cada estado. Com a medida, o governo espera ampliar a adesão de revendas e distribuidoras e garantir que o benefício chegue a mais famílias. Atualmente, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de lares em todo o país e beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cade Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Presente em 96% dos municípios brasileiros, os Correios estão passando por uma reestruturação para modernizar e garantir a sustentabilidade da empresa.
Hoje foi apresentado um balanço das ações já adotadas.
O plano prevê um reposicionamento da empresa no mercado brasileiro.
Dentre os resultados apresentados está a queda de 43% do volume de encomendas em atraso após uma reformulação das rotas de entregas dos Correios. Além disso, a renegociação de dívidas geraram uma economia de 321 milhões de reais em 2025. Aprovado em novembro do ano passado, o plano de reestruturação define as ações que vão assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços postais em todo o território nacional. Entre as medidas em andamento está o plano de demissão voluntária anunciado pela empresa no começo do ano. Mais de 3 mil funcionários já aderiram ao PDV. Outra frente de ação é a venda de imóveis e o fechamento até o fim deste ano de 1.000 unidades, incluindo agências. De acordo com o presidente da estatal, Emanuel Rondon, o objetivo é garantir a sustentabilidade no longo prazo, sem impactar na prestação do serviço em todo o país.
Tem 96% das localidades atendidas no âmbito da universalização do serviço postal. Universalização, essa presença nacional da gente segue como um desafio. A gente precisa estar presente, essa é a nossa função.
Ainda segundo o balanço apresentado, os Correios tiveram um prejuízo superior a 8 bilhões de reais em 2025. Esse número, segundo a empresa, foi resultado na maior parte pelo pagamento de obrigações judiciais e pelo aumento de custos operacionais. O próximo passo do plano de reestruturação foca na consolidação da sustentabilidade financeira por meio da diversificação de receitas, com ênfase na expansão de serviços digitais e financeiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo.
governo federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que governo federal deve revisar anualmente o valor do mínimo existencial em negociações de superendividamento.
Para o STJ, exame de gravidez em menor sem responsável presente não gera dano moral.
Justiça mantém condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal determina que o Conselho Monetário Nacional faça anualmente estudos para atualizar o valor do chamado mínimo existencial.
A discussão ocorreu em três ações que analisavam a constitucionalidade de um decreto presidencial que regulamentou a preservação do chamado mínimo existencial, que é a parte da renda de uma pessoa que não pode ser comprometida com dívidas. Marta Ferreira.
O julgamento começou em sessão virtual com voto do relator ministro André Mendonça, inicialmente pela improcedência dos pedidos. Na retomada da discussão, ele reajustou o voto para determinar ao Conselho Monetário Nacional que faça anualmente estudos para atualização do valor. Também ficou definido que o Conselho deve apresentar suas conclusões de forma pública.
Laboratório não terá de indenizar mãe de adolescente de 13 anos por realizar exame de gravidez sem a presença de um responsável legal.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
A menor foi ao laboratório desacompanhada e fez o exame de sangue que constatou gravidez. Segundo a mãe, o fato de não ter acompanhado a filha e a falta de comunicação do resultado aos responsáveis teria causado risco à saúde da menina. A Justiça do Rio de Janeiro fixou danos morais em R$10 mil. Já a quarta turma do STJ julgou improcedente o pedido de indenização. Para a relatora ministra Isabel Galotti, o risco à saúde da adolescente decorreu de fatos anteriores, independentes do teste de gravidez, que não foram de responsabilidade do laboratório.
Mantida a condenação de empresa por envio de e-mails com conteúdo sexual.
A justiça considerou que o envio de imagens inapropriadas extrapolou o limite do bom senso do meio ambiente, ou seja, no ambiente de trabalho. William Nascimento.
Um operador de telemarketing em Barueri, São Paulo, conseguiu manter a indenização de R$3 mil contra a empresa em que trabalhou por quase um ano. De acordo com a ação, o trabalhador recebia mensagens de conteúdo sexual do supervisor como suposto incentivo para alcançar as metas, incluindo vídeos e promessas de prêmios. O caso chegou ao TST, mas o recurso da empresa não foi aceito, já que o tribunal não pode reexaminar provas analisadas nas instâncias anteriores.
Restrições da Lei Raul Jungmann não terão validade nas eleições deste ano.
O TSE entende que as mudanças não podem ser aplicadas em respeito ao princípio da anualidade eleitoral. Fábio Ruas.
Esse princípio diz que uma lei que muda o processo eleitoral não pode ser aplicada a eleições que venham a ocorrer a menos de um ano da vigência da norma. A Lei Raul Jungmann, que proíbe o voto de presos provisórios, foi sancionada em março, com eleição marcada para outubro. Com isso, ficam mantidos o alistamento e a instalação de sessões eleitorais em estabelecimentos penais para garantir o voto dos presos provisórios. A mudança na lei só vai passar a valer a partir das eleições municipais de 2028.
Justiça determina ações de fiscalização e auditoria ao Hospital Regional de Santarém, no Pará.
Os pedidos foram feitos pelos Ministérios Públicos Federal e do Pará. Vanessa Pereira.
A ação foi baseada em um extenso conjunto de documentos que comprovou a repetição de graves irregularidades no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no Pará. Agora, o governo do Pará e a União têm até 2 meses para cumprir diversas determinações de melhorias na infraestrutura e fiscalização do hospital regional, sob pena de multa diária de R$50 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Senadores pedem votação de projetos que tratam de educação financeira. Comissão aprova regras mais duras contra furto de celular para golpes. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do ensino básico. Boa noite. Senadores pedem a votação de projetos que tratam de educação financeira com o objetivo de barrar a escalada do endividamento da população. Pesquisa revela que 2 em cada 3 brasileiros estão com dívidas, pagamentos e empréstimos em atraso. Repórter Érica Christian.
Segundo o Datafolha, 67% dos entrevistados declararam ter uma dívida, enquanto outros 21% admitiram ter estes débitos e outras contas atrasadas, como as de telefone, cartão de crédito parcelado, carnês de loja e empréstimos em banco e até com amigos e família, lideram a lista dos devedores. Assustado com a bola de neve das dívidas dos brasileiros, o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei para incluir na grade curricular dos ensinos fundamental e médio conteúdo de educação e administração financeira.
Você tem que ensinar a poupar e não gastar mais do que você recebe. Primeiro, essa é a educação, tudo passa pela educação. E segundo, vamos ter que buscar a alternativa de fazer uma negociação com os devedores, com os credores, diminuir juros.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o vício em apostas também contribui para o endividamento e chamou a atenção para a oferta indiscriminada de cartão de crédito e de empréstimos sem orientação.
Existe a questão de muita gente que faz compras parceladas e depois parcela o próprio pagamento, o que leva a juros elevadíssimos.
Os juros do rotativo do cartão de crédito chegam a mais de 400% ao ano e os dos empréstimos bancários, 160%. O projeto da educação financeira está na Comissão de Educação e Cultura.
O senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, também é autor de proposta que torna obrigatória a inclusão de educação financeira nos currículos do ensino básico no Brasil. Segundo o parlamentar, o texto ainda leva em consideração o nível de endividamento das famílias e a necessidade de combater o consumo excessivo, muitas vezes incentivado pelas redes sociais. Na avaliação de Utrade, a iniciativa contribui para a formação dos estudantes, tornando esse grupo cidadãos mais conscientes e responsáveis pela gestão do próprio dinheiro.
Fazer uma educação preventiva, já desde o início do ensino fundamental, para que as crianças tenham essa noção da responsabilidade de como proceder em relação à educação financeira.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o aumento da punição para criminosos que furtam dispositivos eletrônicos, como celulares, para cometer fraudes financeiras. A proposta prevê a soma das penas para o furto do aparelho e para a fraude eletrônica, impedindo o benefício da condenação mais branda. Repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Segurança Pública, o projeto do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, ataca uma modalidade criminosa que, segundo ele, se tornou epidêmica no Brasil, o furto de celulares, seguido de limpas em contas bancárias e aplicativos financeiros. Atualmente, muitos juízes aplicam o princípio do crime continuado, o que resulta em um aumento pequeno na pena final. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o projeto introduz o concurso material, obrigando a justiça a somar as penas de cada crime isoladamente.
A proposta busca, sim, conferir maior rigor punitivo e refletir a gravidade dos delitos máxime para a população menos abastada, cujo celular representa bem de importância central e de difícil substituição em razão de seu alto valor.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 900 mil celulares furtados ou roubados em 2024. O levantamento mostra, no entanto, que a taxa de recuperação dos aparelhos é de apenas 8%. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Seguiu para a sanção presidencial o projeto que prevê o recolhimento dos presos por assassinato de policiais, militares das Forças Armadas e agentes da Segurança Pública, preferencialmente em presídios federais de segurança máxima. Repórter Lana Dias.
Pelo projeto que seguiu para a sanção presidencial, as regras também serão aplicadas quando a vítima for da família do agente de segurança. De acordo com o texto, caberá ao juiz que determinou a transferência solicitar uma vaga ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, detalhou as condições em que os presos pelo crime ficarão sujeitos.
Assassino de policiais vai cumprir a pena em penitenciária federal de segurança máxima, 22 horas em cela individual por dia, com 2 horas de recreação apenas fora da cela individual.
O preso por assassinato de agentes de segurança também será submetido ao regime disciplinar diferenciado. Nessa condição, o detento não poderá progredir de regime ou ter livramento condicional. O projeto aguarda a sanção do presidente da República.
Foi sancionada a lei que reforça incentivos fiscais para o setor de reciclagem. Pela norma, o fornecedor de resíduos de papel, vidro, plástico e metais recicláveis não precisa recolher PIS, PASEP e COFINS na venda desses materiais. Mesmo assim, o comprador tem direito a créditos tributários, ou seja, ao revender o produto, pode abater dos impostos o valor que o fornecedor supostamente pagaria em PIS, PASEP e COFINS. O benefício fiscal alcança empresas de coleta, reciclagem e organizações de catadores de materiais recicláveis, desde que apurem o imposto de renda com base no lucro real. O Senado aprovou a medida em março deste ano. Para o relator da proposta, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, a redução de custos pode fortalecer a política nacional de resíduos sólidos.
Reduzir a carga tributária incidente sobre os materiais recicláveis reforça a viabilidade econômica dessas atividades e instituições, estimula sua organização produtiva, amplia oportunidades de trabalho e renda, contribuindo para a inserção produtiva de milhares de famílias e para a efetividade da política nacional de resíduos sólidos.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu o piso salarial para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A proposta fixa a remuneração mínima desses profissionais em R$4.650. O piso já foi aprovado no Senado em 2022, mas será analisado novamente após sofrer modificações na Câmara dos Deputados. Na avaliação da parlamentar, a medida é essencial para garantir valorização e melhores condições de trabalho para essas categorias. Elisiane Gama ainda pontuou a importância desses profissionais para a saúde pública, especialmente no atendimento à população idosa.
Garantir o piso salarial desses profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é garantir dignidade, é garantir salubridade e garantir a proteção de direitos desses profissionais que são vitais para os nossos idosos do Brasil.
Hoje, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. Projeto apresentado no programa Jovem Senador quer incentivar a leitura entre estudantes do final dos ensinos, fundamental e médio. Repórter Rodrigo Rezende.
23 de abril é o Dia Mundial do Livro. A data, instituída em 1995 pela Unesco, se refere ao falecimento de dois grandes escritores da literatura mundial, o inglês William Shakespeare e o espanhol Miguel de Cervantes. Diversas políticas de incentivo à leitura são promovidas pela Unesco nesta data. No Brasil, um projeto apresentado no programa Jovem Senador no ano passado quer criar um vale-livro para estudantes dos anos finais dos ensinos fundamental e médio. O jovem senador por Pernambuco, Douglas Paes Silva, explica os objetivos da proposta.
O
Vale Livro tem os seguintes objetivos: incentivar a leitura entre crianças e adolescentes, estimular a frequência e permanência escolar, melhorar o desempenho escolar, combater o analfabetismo funcional, ampliar o repertório sociocultural dos alunos, promover a saúde mental dos alunos, fomentar o mercado editorial brasileiro.
De acordo com a proposta dos jovens senadores, terão direito ao Vale Livro estudantes com no mínimo 80% de frequência. O valor será definido em regulamento posterior. Transformado em uma sugestão legislativa, o projeto do programa Jovem Senador está na Comissão de Direitos Humanos com a relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova Estatuto do Aprendiz e regulamenta a contratação de jovens.
Projeto prevê a valorização do audiovisual entre os alunos do ensino médio.
Mudança na legislação impede restrições a aluguel de imóveis por partidos.
Boa noite. Câmara aprova projeto que proíbe restrições a funcionamento de partidos em imóveis comerciais. O repórter Marcelo Lacher nos conta como foi a discussão.
O plenário da Câmara aprovou projeto que proíbe cláusulas em convenções de condomínio ou contratos que impeçam ou restringam o funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais. O autor da proposta é o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. E o texto altera o Código Civil e outras leis para estabelecer que não podem ser impostas restrições à locação ou ao uso de imóvel por agremiações partidárias regularmente constituídas. Mas quem aluga o imóvel deverá comunicar previamente ao proprietário o uso do local como sede partidária. De acordo com o texto aprovado, proprietários, condomínios ou administradoras não poderão impedir que partidos instalem sedes, escritórios ou núcleos de apoio em imóveis comerciais, desde que sejam respeitadas regras como segurança, acessibilidade e convivência com a vizinhança. O projeto também determina que qualquer cláusula que restringe esse funcionamento será considerada nula e permite que o prejudicado busque reparação na justiça. Relator da proposta, o deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que a medida busca evitar restrições que vêm sendo impostas sem previsão legal e que podem dificultar o funcionamento dos partidos políticos. Segundo ele, essas limitações podem comprometer direitos como a liberdade de organização política e o pluralismo previstos na Constituição. No plenário, o parecer foi lido pelo deputado Max Beltrão, do PP de Alagoas.
Tais restrições podem comprometer o exercício de direitos políticos fundamentais e o funcionamento regular do sistema representativo, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, consagrados nos artigos 5º e 17 da Constituição Federal.
A proposta foi criticada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que considerou a restrição um desrespeito ao direito do condomínio ou proprietário.
A decisão é do condomínio, a decisão é do dono do local. Se não houver condomínio, direito de propriedade deve ser respeitado. Nós, aqui em Brasília, obrigarmos um condomínio, um prédio, eventualmente até locador ou de residência, obrigá-lo a aceitar que ali se realize uma reunião de uma atividade que ele não concorde, seja ela política ou qualquer outra, não é correto.
O projeto que proíbe restrições ao funcionamento de partidos políticos em imóveis comerciais agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica a defesa do ministro do STF, Gilmar Mendes, a continuidade do inquérito das fake news. Para o deputado, a manifestação configura um posicionamento político e ultrapassa os deveres constitucionais atribuídos aos magistrados.
Na opinião do congressista, o inquérito das fake news é ilegal e serve para perseguir opositores do atual governo. Cabo Gilberto Silva defende reação do Congresso contra o que chama de ditadura do judiciário pela retomada das prerrogativas do legislativo.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o STF de impedir o avanço das investigações da CPMI do INSS por conta do envolvimento de familiares de ministros do tribunal. O deputado também pede a instalação imediata de uma CPI para apurar o caso do Banco Master.
Marcel Van Hatten denuncia a articulação de governistas para barrar o avanço de investigações contra pessoas próximas à gestão federal. Ele cobra transparência nas apurações e apoio do executivo ao aprofundamento das denúncias, independentemente de divergências ideológicas.
Trabalho.
Câmara aprova Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público. O texto considera a contratação de aprendizes obrigatória e o descumprimento sujeito à empresa ao pagamento de multa. A proposta mantém a cota prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, que varia de 5% a 15% de aprendizes por empresa. A contratação só será facultativa para microempresas e empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos que atuem na educação profissional e órgãos e entidades da administração pública do governo federal, estados e municípios que adotem regime estatutário para servidores públicos, mas permite a contratação por órgãos públicos com regras específicas. A contratação também será opcional para produtores rurais, pessoas físicas e empresas de telemarketing que tenham pelo menos 40% dos seus empregados com até 24 anos. Empresas com até 7 empregados também não serão obrigadas a contratar aprendizes. A proposta dá preferência para a contratação de jovens de até 18 anos, mas permite a contratação de quem tem até 24 anos, dependendo do tipo de trabalho a ser desempenhado. O texto final, elaborado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, fixa em no máximo 2 anos o período de aprendizagem. A exceção é para a contratação de pessoas com deficiência. Se o aprendiz estiver matriculado em curso de educação profissional técnica de nível médio, o contrato poderá ter a duração de 3 anos. O texto final estabelece ainda que, se a empresa demonstrar que é inviável a contratação de aprendizes, poderá substituir a contratação por um pagamento ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, equivalente à metade do valor da multa, que é de R$ 3.000, por aprendiz que deixou de ser contratado. Define ainda que pelo menos 20% da carga horária total do aprendiz seja ocupada com aulas teóricas. Além disso, deixa claros os direitos dos aprendizes contratados pela CLT, como vale-transporte e garantia provisória no emprego para aprendizes grávidas até 5 meses após o parto. Já as férias deverão coincidir com as férias escolares. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, nem todos os setores empresariais têm condição de contratar aprendizes.
Como contratar aprendizes para o setor de segurança armada e vigilância? Como contratar aprendizes para o setor agrícola? Essa atividade expõe os jovens a circunstâncias físicas incompatíveis com a sua plena formação. Como contratar aprendizes para o setor de asseio e conservação? Essa atividade é considerada insalubre, portanto é vedada a sua prática por menores. Como contratar aprendizes para o setor de transporte de cargas? Essa atividade exige frequência em curso de formação de condutores, habilitação.
A relatora Flávia Moraes diz que a proposta pode aumentar em até 1 milhão o número de vagas de aprendizes.
Bom, esse projeto é muito importante porque ele aumenta o número de vagas, de oportunidades para os nossos jovens. Quase 1 milhão de novas vagas a partir das mudanças que nós teremos com a possibilidade de contratação pelo poder público da aprendizagem, também das micro e pequenas empresas que poderão ter também o jovem aprendiz. Para além disso, traz segurança jurídica também para as empresas que contratam e também como que deve formar esses jovens para que eles possam iniciar aí a sua carreira, a sua vida profissional.
O projeto que cria o Estatuto do Aprendiz com regras para a contratação de jovens de 14 a 24 anos e pessoas com deficiência por empresas e pelo poder público seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Érica Cocai, do PT, destaca os investimentos da União no Distrito Federal com intervenção na BR-070 e a instalação de passarelas para ampliar a segurança dos pedestres. A deputada ressalta que as obras integram o novo PAC.
Érica Cocai também afirma que o governo federal concedeu reajuste superior a 50% às forças de segurança do DF por meio do Fundo Constitucional. A deputada acusa o executivo local de tentar assumir a autoria desses investimentos.
Economia.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica as irregularidades do Banco Master e liga o caso a decisões do governo passado. Segundo ele, a gestão anterior do Banco Central permitiu a operação da instituição financeira e não interveio nas irregularidades.
O parlamentar também relaciona políticos e empresários ao banco, citando doações de campanha e operações financeiras milionárias. Para Helder Salomão, essas conexões que vieram a público graças à atuação do novo presidente do Banco Central precisam ser investigadas e esclarecidas.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, questiona a atual carga tributária do país. Ele afirma que, proporcionalmente, o governo federal chega a dobrar os valores cobrados durante o período colonial, alcançando cerca de 40% dos impostos sobre a renda e o consumo.
Silvio Antônio alerta para os efeitos da tributação sobre o custo de vida da população. O parlamentar lamenta o aumento das taxas sobre compras internacionais, painéis solares, combustíveis e veículos elétricos e incentiva a população a protestar contra as medidas.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, critica os gastos do governo federal e o aumento da carga tributária. O deputado também atribui à atual gestão prejuízos nas estatais e falhas no combate às facções criminosas.
Coronel Assis afirma que a fragilidade na fiscalização das fronteiras tem facilitado a entrada de produtos ilícitos no país. Ele sustenta que o Congresso assumiu protagonismo no tema com propostas como o projeto antifacção e a PEC da segurança pública.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, pede aprovação a projeto de sua autoria que cria regime de proteção para minerais estratégicos como terras raras. Ela alerta sobre a venda dessas riquezas a empresas estrangeiras e cobra maior controle nacional.
Para a deputada, nenhuma ação mantém sua soberania ao entregar seus recursos estratégicos a outros países. Heloísa Helena reforça que os minerais raros são essenciais para a inovação e transição energética. Ressalta a complexidade de seu refino e defende debate profundo sobre o tema no Congresso.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a sanção da lei que garante o tratamento da imunoterapia em pacientes com câncer no SUS. O parlamentar salienta que a medida democratiza o acesso ao método mais moderno e eficaz no combate à doença.
A imunoterapia é o método mais moderno, né, e eficaz para o tratamento de alguns tipos de câncer. Só estava disponível na rede privada, agora está disponível na rede pública. E a imunoterapia é um método moderno e eficaz porque o próprio organismo combate as células cancerígenas. Diferente, né, da quimioterapia, que combate a célula cancerígena e as outras células boas também.
Na visão de Wellington Prado, o próximo desafio é assegurar o financiamento necessário para que o tratamento chegue a todos os pacientes da rede pública. Ele acrescenta que a imunoterapia já recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelos resultados positivos em casos avançados.
Educação.
O projeto prevê a valorização do audiovisual entre os estudantes do ensino médio. A repórter Maria Neves mostra qual é o conteúdo dessa proposta de política pública.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui a Política Nacional do Audiovisual nas escolas de ensino médio. Pelo texto aprovado, a política será voltada apenas às escolas públicas e terá entre seus objetivos desenvolver o gosto artístico dos estudantes pelas manifestações culturais e promover a preservação dos patrimônios naturais, materiais e imateriais. Para isso, a proposta do deputado Idilvan Alencar determina que o poder público deverá equipar as escolas com recursos tecnológicos necessários para a produção audiovisual. Caberá aos Ministérios da Educação e da Cultura financiar os equipamentos, mas estados e municípios terão de contribuir financeiramente se aderirem ao projeto. A relatora, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que é professora, acredita que o incentivo à produção audiovisual nas escolas pode aumentar também o envolvimento dos alunos com a aprendizagem.
Em junção com o trabalho que o professor já faz na sala de aula, tendo também um recurso a mais de audiovisual para o ensino médio, que a gente sabe que é tão importante para os jovens. Inclusive, tem no projeto...